Senhores, senhores parlamentares, eu não pretendo, nesse meu pronunciamento, fazer uma nota fúnebre. Afinal, todos os jornais do nosso país já estamparam a dor do nosso colega Flávio Dino pela perda de Marcelo, seu filho amado, carinhosamente chamado pelos seus amigos à escola de Peixinho, no ardor dos seus 13 anos. Talvez eu pudesse, embora repetitivo, dizer que conheço na carne e no mais fundo da minha alma o sofrimento de um pai que se debruça sobre o corpo inerte de um filho em despedida. A mais profunda das dores, no lado esquerdo do peito, um verdadeiro infarto existencial. Nessa hora difícil, os amigos são as nossas safenas. Voltam a irrigar o vácuo da perda do sangue do nosso sangue. O meu abraço hoje ao Flávio, atual presidente da Embratur, junta dois corações machucados, as dores, a dele e a minha, embora distantes no tempo, são atuais, porque a dor pela partida de um filho é constante, é imorridora. Seguirá conosco até o dia em que aí sim se concluirá na ordem natural da nossa vida. Eu só quero dizer ao Flávio, do mais profundo sentimento do meu coração partido, surgem forças que parecem vir da parte mais íntima de um ser, da nossa essência, do nosso íntimo. Do que os melhores dicionários definem como âmago, do que os ensinamentos bíblicos definem como alma. Se a existência de Deus se prova pela existência da alma, ela se lembra, ela se demonstra pela dor da perda de um filho. E esse mesmo Criador, que no caso se prova na dor, é o mesmo que lhe dará força para continuar. Agora, com mais destemor, a lutar pela vida dos demais filhos de Deus. O meu Mateus e o seu Marcelo foram notícias de primeira página. Somos homens públicos e as nossas vidas são livros que se escancaram no exato momento que optamos pela vida pública. Daí a comoção compartilhada, mas tanto Flávio como eu sabemos dos milhões de cujas vidas são apenas livros de cabeceira, individual, muitas vezes mal escritos, outras vezes em branco, sem capa e de dorso esquálido, embora a dor igual, porque a alma é também tal e qual. Se não há comoção, não significa que possa continuar ausente a indignação. É inconcebível que, em pleno século XXI, aquelas doenças dos casos contados pelos nossos avós ainda sejam vividas, mesmo que no hospital mais equipado de uma grande cidade, no caso, a capital da República. Não são aquelas doenças, portanto, elas continuam essas doenças. É inconcebível, igualmente, que nesse mesmo século da recriação científica do início de tudo, ainda se morra por nada. De doenças que se imaginavam ter sido erradicadas nos mesmo tempo dos casos que ouvimos, ainda como eram os meninos, como o Mateus e o Marcelo. Longe de mim qualquer julgamento precipitado, sobre as causas reais da morte do menino Didino. Se por um desígnio da providência ou pelo maligno da negligência, muito menos sobre a atitude do pai ao recorrer à investigação policial para determinar se a lei dos homens foi ferida de morte. Faria eu talvez o mesmo, para que o mesmo não se faça com outros meninos ou com outro ser humano, não importa a idade, gênero, cor, religião, classe social. O que me assusta é que no caso do Marcelo e de tantos outros que não viraram notícia, a saúde no Brasil está se transformando cada vez mais em casa de polícia. É um verdadeiro desdém com o que temos de mais precioso, a vida. São cada vez mais comuns páginas de jornais com a estampa da negação de atendimento médico e hospitalar, se não houver o contraponto da carteirinha, do cheque, do dinheiro, do cartão, da caução. São notícias que migraram para os cadernos específicos da polícia. O que me espanta é que, independente do atendimento ser em instituição pública ou privada, a saúde, a vida, tem se transformado em uma mera mercadoria, tal e qual as que se expõem sob o domínio e os interesses das leis do mercado, em prateleiras ou em gôndolas. Que a vida é cada vez mais disputada por cartéis ou coronéis. No tempo dos nossos avós dizia-se que a vida não tem preço. Agora, tem é cara, muito cara. O que me assombra é que, embora independente do preço, como a verdadeira mercadoria, contraditoriamente à vida, na sua essência, perdeu o valor. E isso tem a correspondência na falta de solidariedade, de compaixão e de humanidade. Eu não vejo, por exemplo, diferença entre o bandido que mata e o profissional que deixa de atender premeditadamente um ser humano que agoniza. Eu vejo crime na omissão de socorro, não só do médico, mas de qualquer outra pessoa que desdenha a dor alheia, qualquer dor, a do corpo e a da alma. O que me entristece é saber que não raras vezes uma porta e uma decisão inferior é o divisor entre a vida e a morte, na escolha de quem pode e quem não pode ultrapassar a entrada do hospital público por falta de profissionais, de material mínimo para qualquer atendimento, por mais simples que ele seja. Tudo isso, embora os preceitos constitucionais de direito à vida na sua plenitude. O que me aterroriza é ver cada vez mais o dinheiro que salva a vida ser desviado pelas mãos sujas da corrupção, que rouba o dinheiro do remédio, que saqueia a merenda escolar, que surrupia a comida, que se apropria da doação benevolente interessada exatamente para quem só tem um fiapo de vida, que fere a morte, de morte, essa mesma vida. O corrupto não tem pudor. O seu crime é premeditado, doloso, hediondo. Pois não, senador.
Senador Pedro Simon, quero cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse tema. Acabei de me referir da importância de que a Igreja Católica adote o tema da saúde como tema da campanha da fraternidade. Eu acompanhei o sofrimento do pai, amigo, Flávio Dino. É realmente absolutamente triste e terrível que, em pleno século XXI, na capital da República, uma criança, o Peixinho, como era conhecido por seus amigos, possa falecer de asma dentro de um hospital. E essa questão da saúde pública, ela precisa efetivamente ser enfrentada de várias formas. Aqui nós tivemos, Brasília, mais uma vez, constou de forma muito negativa no noticiário nacional, recentemente, quando um secretário do governo federal faleceu, tudo indica, por falta de atendimento, por não ter naquele momento a possibilidade de dar um cheque calção. Ou seja, a mercantilização da pior forma.
Foi morrer na entrada do terceiro hospital.
Da saúde.
Os anteriores, nome conhecido, importante cargo, mas não tinha o cheque na hora, não tinha o documento na hora, morreu porque não atendeu.
E esses são os casos conhecidos, senador Pedro Simão. Em Brasília, que é uma cidade que dispõe de condições melhores do que a maior parte das cidades brasileiras, a questão da saúde pública continua, infelizmente, temos que reconhecer isso, caótica. É absolutamente humilhante para quem pede e para quem recebe o pedido ter que qualquer pessoa, qualquer cidadão hoje passa semanas, passa meses para fazer um exame na rede pública de saúde, para fazer uma cirurgia na rede pública de saúde. Muitas vezes e vivemos um caso de uma pessoa conhecida aqui recentemente, é que mesmo com intervenção, a pessoa fez jejum durante várias vezes, quando se internava para ser operado, a operação era suspensa, ou por falta de anestesista, ou por falta de medicamento, ou por falta de um insumo básico. Essa é a realidade. E que, como Vossa Excelência disse, não é apenas a falta de recursos. Acho que essa questão ela precisa ser aprofundada, a discussão do financiamento da saúde no Brasil, mas é uma questão de gestão, é uma questão de corrupção, é uma questão de malversação, de recursos públicos que vêm de vários governos e que desmontaram o sistema público de saúde no Brasil, embora tenhamos tido uma grande conquista, como me referi há pouco, que foi a implementação do Sistema Único de Saúde.
Muito obrigado, Vossa Excelência. Se o senhor me permitir que eu termine meu pronunciamento, eu gostaria de dar uma parte aos dois oradores.
Vossa Excelência pode conceder uma parte.
Obrigado.
Que a presidência vai fazer com que o tempo de Vossa Excelência
Muito obrigado. Pois não, senador.
Apenas para expressar também esse sentimento de Vossa Excelência em razão da morte desse menino de 13 anos, o Marcelo, filho do Flávio Dino, sobrinho do Nicolau Dino, grandes amigos, homens de bem. Agora, esse menino poderia ser filho do José, lá de Cabixim, Rondônia, poderia ser filho do seu João, um simples trabalhador de Dourados, Mato Grosso do Sul. Poderia ser filho do seu Mário, um trabalhador rural do estado de Mato Grosso. Nós todos temos que lamentar a morte desse menino, porque a morte deste menino revela a incompetência do estado nacional, regional, estado local, de resolver a questão da saúde. Aqui nós precisamos de recursos, sim, mas nós precisamos muito mais do que recursos. Precisamos de uma boa qualidade na gestão destes recursos, uma boa qualidade dos gastos. Vossa Excelência bem sabe, Vossa Excelência fez a relação com a corrupção. O Tribunal de Contas dá a notícia a todos nós, não a alvissareira essa notícia, mas um presságio de mau agouro, que a saúde, um terço dos seus recursos são roubados. em razão da corrupção. E Vossa Excelência disse que isso é hediondo. Hediondo significa nojento, o que dá vontade de vomitar. É isso que é a hediondo. E nós temos um projeto de lei, o 204 de 2011, que transforma a corrupção em crime hediondo. Está sendo relatado pelo senador Álvaro Dias e será colocado em votação na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Eu encerro esta parte e agradeço por ele, dizendo que não interessa o nome, mas nós todos temos que lamentar esta situação. A menos de 1 quilômetro do Palácio do Planalto, a menos de 1 quilômetro aqui do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, onde nós todos temos saúde de qualidade, nós todos. Aqui no Senado temos uma saúde que é vitalícia, não é isso? Um convênio que é vitalício. A questão é nós debatermos a saúde. Concordo inteiramente com o senador Rodrigo, precisamos falar de gestão, precisamos falar de corrupção. Parabéns pela vossa fala e agora eu encerro expressando ao Flávio Dino, que aqui nesta situação do peixinho, fugiu-se à natureza das coisas. Um filho enterra um pai, não um pai enterra um filho.